No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, seu doce balanço, caminho do mar.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um observatório do terceiro setor. No fundo, Vinícius de Moraes e Tom Jobim, Garota de Ipanema. Mas a graça das mulheres hoje aqui no observatório é representada por três importantes figuras femininas. O Observatório do Terceiro Setor está comemorando a mulher no mês de março com uma série de programas no rádio, na TV e nas redes sociais. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, dia de celebrar, mas também de perguntar: a mulher brasileira tem motivos para comemorar essa data? Infelizmente, o Brasil ocupa a quinta posição no ranking de assassinatos femininos no mundo. O programa de hoje não poderia ser diferente. Nós vamos falar sobre a história, motivos, resultados, simbologias que o Dia Internacional da Mulher representa. Vamos ouvir também como é ser mulher brasileira. Boa tarde, Ana Roger.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes, as nossas convidadas.
Está fácil ser mulher brasileira?
Não, acho que nunca foi fácil e agora acho que está ficando cada vez mais difícil, porque uma série de conquistas, até alguns programas do ano passado a gente ficou falando, as conquistas não retrocederão, agora a gente vai só avançar, e não foi bem o que aconteceu, né? De repente veio uma onda aí conservadora e parece que tudo aquilo que foi conquistado em tanto tempo parece que está se esvaindo em questão de meses.
Eu espero que tenha fim essa onda.
Com certeza, teremos que lutar para isso.
Muito bem. As nossas convidadas, a graça e a inteligência da mulher feminina está representada no programa de hoje pela Rosana Schwartz, doutora em História pela PUC São Paulo, especialista em identidade da mulher. Boa tarde, Rosana.
Boa tarde.
As mulheres que fazem sucesso no nosso país, elas fazem sucesso mostrando o lado feminino ou elas incorporam essa cultura masculina, da dominação masculina que impera aí há séculos?
Depende, né? Você, na luta diária para a desconstrução de todos os estereótipos de gênero, muitas vezes você tem que ser mais dura em algumas ações, né? Porque se você não for assim, a gente passa como um rolo compressor em cima das mulheres, né? A desconstrução é muito dura. Ela vem de uma história longa, não é? Onde os estereótipos foram criados desde o século XIX, buscando as teorias do passado, colocando a mulher enquanto inferior intelectualmente, porque tinha caixa craniana menor, fisicamente, porque ela era obrigada a ter uma cintura de 40 centímetros no século XIX, não podia comer nem se alimentar, tinha que ser branca, então não podia tomar sol, e além disso, então, romances, os discursos, falavam que ela era frágil e não podia andar sozinha, porque nem inteira ela era, era costela de Adão.
Que loucura. A nossa outra convidada é Cláudia Patrícia Luna, presidente da Elas por Elas, Vozes e Ações das Mulheres. Boa tarde, Cláudia. Prazer em revê-la.
Boa tarde, boa tarde,
muito obrigada,
Joel,
pela sua presença.
Muito obrigada.
Cláudia, o estigma da mulher ainda permanece. A gente vê pelos índices, mais de 80% das mulheres brasileiras têm medo de sair às ruas porque pode ser agredida, molestada. Isso também representa o medo da mulher negra?
Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa pensar nessa construção social e histórica que sempre colocou, desde do período escravocrata, a mulher negra numa situação de objeto de direitos, ou seja, ela era considerada coisa, de acordo com aquele período, né, aquele período de 3 séculos e meio que, na verdade, cunhou, não é, uma das características históricas que permearam a construção do nosso Brasil. E esse período de 3 séculos e meio, ele traz impactos até hoje, colocando as mulheres negras numa situação à margem dessa ordem de acesso a direitos e igualdade de oportunidades. É, trazendo até um pouco esses números da violência, né, de acordo com o mapa da violência, até dados recentes, dão conta de que as mulheres negras morrem 10 vezes mais em relação às mulheres não negras. Então, é uma questão mesmo de refletir e de entender que é preciso, mais do que nunca, que existam políticas públicas para superar esse abismo de desigualdades existente entre as mulheres negras e as demais mulheres.
Muito bem, a nossa terceira convidada é a Mayra Cardoso Zapata, que é doutoranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Mayra.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, colegas de mesa.
Antes de tudo, obrigado duplamente pela sua presença. Você faz aniversário hoje.
Pois é, prazer estar aqui, presentão.
Vamos comemorar juntos aqui, nós e os ouvintes do Observatório, o aniversário da Mayra. Depois a gente canta o parabéns e corta o bolo aqui.
Olha só, parabéns ao vivo.
Muito bem.
Mayra.
Parabéns.
Adorei, parabéns, gente. Obrigada.
Muito bem, está aí a nossa pequena homenagem a você, Mayra. Aliás, a Mayra é uma das nossas colunistas mais requisitadas no Observatório. Todos os textos de direitos humanos que ela publica geram muita polêmica e muita discussão. Mayra, as questões de gênero ainda estão latentes. A gente, na legislação brasileira, teve avanços com a lei do feminicídio, com a lei Maria da Penha, mas ainda há muito a construir.
Joel, eu acho que há muito a construir, mas um ponto que eu sempre gosto de observar é que a nossa igualdade formal entre homens e mulheres aqui no Brasil é muito recente. Das nossas 7 constituições, só a nossa última, esperamos que seja a última, né? De 1988, é que diz pela primeira vez, homens e mulheres são iguais perante a lei. Então é só a partir de 88 que a gente tem toda uma alteração do arcabouço normativo para desconstruir, como a Rosana estava dizendo, o que na verdade se refletia em questões da cultura. Então, algo que eu tenho comentado bastante até em aula, com alunos e tudo mais. Pessoas que se formaram em direito comigo em 2001 ainda estudaram com professores que tinham estudado na Constituição anterior, 88. Então, a gente ainda tem uma mentalidade do universo jurídico no Brasil que se formou de pessoas relativamente jovens que se formaram ainda nesse mundo pré-Constituição. Então, acho que dá mesmo essa sensação de que tem muitas questões latentes.
E essa mudança, que é uma mudança cultural... nós temos políticas públicas muito interessantes, coletivos femininos estão afirmando a condição da mulher, sobretudo coletivos da mulher negra, mas que é necessário para nós começarmos uma mudança efetiva?
Acho que tem várias medidas para a gente fazer, algumas das quais já estão sendo feitas. Por exemplo, fazer um programa hoje com uma mesa composta exclusivamente com convidadas mulheres que tratam do tema. Isso já é um avanço. Falar de gênero nas escolas, esclarecer o que é falar sobre gênero, que nada tem a ver, ou tangencia em algum momento, questão de educação sexual, para quem se preocupa com isso, não são sinônimos. Pensar em o que a gente está fazendo em propaganda, o que a gente está fazendo em novelas, mas observar o que a gente tem de avanços, como os coletivos que você mencionou, as questões que a Cláudia colocou do feminismo negro, que nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte, ainda é uma discussão mais antiga, aqui no Brasil é um pouco mais recente. Então, é continuar o que a gente já tem feito.
O que surpreende, por exemplo, na declaração ontem, no Dia Internacional da Mulher, o presidente Michel Temer fazer uma declaração se referindo à mulher dos anos 40 do século passado. Nós vamos inicialmente para uma pergunta de uma ouvinte.
Oi, meu nome é Cleide. Eu gostaria de saber o porquê que o Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8.
Vocês sabem? Alguma das três lembra-se? Rosana, você lembra? Eu tenho aqui os dados. Olha, no dia 8 de março de 1857, trabalhadores de uma indústria textil, de Nova York, lá nos Estados Unidos, fizeram uma greve por melhores condições de trabalho e igualdade de direitos trabalhistas para as mulheres. O movimento foi reprimido com violência pela polícia e em 8 de maio de 1908, trabalhadores do comércio de agulhas também de Nova York fizeram uma manifestação para lembrar o movimento de 1857 e exigir o voto feminino nos Estados Unidos e o fim do trabalho infantil. Esse movimento também foi reprimido pela polícia. Começou aí.
Na realidade, né, ele começou aí enquanto marco, mas você já tem as mulheres organizadas anteriormente, né? Você tem vários movimentos, né? de mulheres.
Eu me lembro na Inglaterra.
Isso, na Inglaterra, pelo voto. Isso, pelo voto, né, sufragetes.
No início do século retrasado.
Isso, exatamente. E agora, esse momento, ele vira um marco no seguinte sentido. Se você, enquanto você tiver assimetria de gênero, essa desigualdade no campo do trabalho, né, produtivo, as diferenças salariais, as diferenças de tratamento entre homens e mulheres, como a gente acabou de falar aqui, entre as próprias mulheres, então é necessário que a gente sempre esteja marcando o Dia Internacional da Mulher, não é? Porque existe o dia, antes que alguém pergunte, ou algum homem, ah, mas não tem o Dia Internacional do Homem, que é algo que sempre pergunto para nós feministas, né? Uhum. Não tem, porque você está na relação de dominação o tempo, né, que nós conhecemos da história até os dias de hoje, né? Então, nós precisamos que este dia, ele não seja só de sensibilização, ele seja um dia de discussões e debates, né, para que você realmente desconstrua, né, essa assimetria.
Usando a sua palavra, dominação, como quebra essa dominação masculina, que perdura, Cláudia, há muito tempo, se a escola, a igreja e o Estado reforçam essa cultura?
Vejam, essa é uma questão paradigmática. Ela permeia a história, a sociedade, a cultura há milênios. E uma das formas da gente quebrar esse paradigma passa pela desconstrução de todas essas questões e começa justamente pelo fato de construirmos uma nova ótica de educação partindo da igualdade de gênero, começando pela forma como educamos as nossas crianças e as nossas famílias dentro de casa, na família. Eu acho que a gente precisa começar dentro de casa pensando no compartilhamento, na equidade mesmo, desses papéis entre meninos e meninas, trazendo isso também para as escolas e fazendo um diálogo maior. Né?
Isso eu perguntei no programa anterior, né, que nós estamos fazendo uma série de programas aqui no rádio a respeito da condição feminina, para Ana Roger, que é mãe. Uhum. Quer dizer, as meninas e os meninos já são criados lá na origem de uma maneira diferente.
Sim.
Isso compromete toda a visão do homem. Exato. Em relação aos direitos da mulher.
Ainda há um espaço de privilégios para os meninos e ainda há uma redução ou uma falta de acesso a esses privilégios ou direitos às meninas.
Isso tem uma explicaçãozinha histórica, porque a mulher foi disciplinada a ser educadora dos corpos das nações. Uhum. Como ela foi disciplinada para isso, é ela muitas vezes que vai falar para o menino que ele pode sair logo que ele terminou de jantar e sentar, vai para o quarto, vai jogar ou vai ficar com o pai vendo televisão, e a menina levanta com a mãe e vai lavar a louça. Então, nós precisamos desconstruir dentro de casa, né, a própria mulher, né, e os homens juntos, para que a gente consiga avançar. E aí, depois, no campo, né, realmente, da educação, da escola e da mídia, né? Nós temos tem outros setores, mas esses três nós temos que agir incisivamente.
A contradição, a ironia, Maíra, é que é a mulher que educa o homem.
A mulher vem educando o homem, porque tem realmente essa carga, como a Rosana colocou, das mulheres terem sido colocadas como educadora das crianças, que historicamente é recente. Depois da Revolução Francesa, a gente tem uma ideia disso ser muito naturalizado, como se as mulheres sempre tivessem ficado em casa cuidando das crianças. Isso não é verdade. Agora, também como a Rosana colocou, essa questão da educação que começa em casa, e me fez lembrar uma colocação do Bob a respeito do feminismo, que eu acho bem interessante, que ele diz que de todas as revoluções do século XX, a mais transformadora foi a feminista, porque ela mexe na vida privada. Uhum. E tem muito a ver com um dos lemas de um dos movimentos feministas norte-americanos, que é de dizer que o pessoal é político. Então, essa ideia de que pequenas ações dentro de casa, elas vão ser muito transformadoras do mundo. Exato. Tem a ver com isso, como a gente convive no nosso espaço doméstico.
A vida cotidiana é política.
Ou seja, a grande revolução é no cotidiano.
Exato.
Na vida
sem
cotidiana.
Dúvida.
Muito bem. Agora nós vamos para uma reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Chefe da ONU diz que direitos das mulheres são direitos humanos. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que os direitos das mulheres são direitos humanos. Em declaração feita para marcar o Dia Internacional da Mulher, Guterres afirmou que esta mensagem é ignorada com frequência em todo o mundo. Guterres disse que as mulheres continuam enfrentando discriminação e violência, indo desde as salas de aula, às salas de reuniões, até os campos de batalha.
I am 100% committed to women's leadership and gender equality.
Falando em inglês, ele disse que está 100% comprometido com a promoção da liderança das mulheres e da igualdade de gêneros.
Our world is going through troubling times, and millions of women and girls are on the front lines of crisis.
O chefe da ONU afirmou que o mundo está atravessando tempos difíceis e que milhões de mulheres e meninas estão na linha de frente. Em artigo publicado em vários jornais pelo mundo, Guterres declarou que posições de liderança ainda são majoritariamente ocupadas por homens, enquanto a lacuna econômica baseada no gênero se aprofunda em todo o mundo graças a atitudes ultrapassadas e machismo. O chefe da ONU disse que os direitos que as mulheres têm sobre seus corpos estão sendo questionados e enfraquecidos. Segundo ele, frequentemente as mulheres são alvo de intimidação e assédio no mundo virtual e na vida real. Nos piores casos, extremistas e terroristas constroem suas ideologias baseadas na submissão de mulheres e meninas e as escolhem para violência sexual e baseada no gênero, casamento forçado e escravidão virtual. Quando as mulheres participam plenamente da força de trabalho, são criadas oportunidades e crescimento. O chefe da ONU disse que diminuir a diferença de gênero no emprego poderia adicionar 12 trilhões de dólares no PIB mundial até 2025. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem, lembrando que o Observatório do Terceiro Setor tem uma campanha permanente sobre direitos humanos. Direitos humanos são direitos de todos. Vocês já participaram da campanha? A Maíra sim, porque é nossa colunista e responde às dúvidas de quem escreve para o Observatório. Mas vocês duas estão convidadas a participar da campanha, que ela é muito importante. E tem a vertente de gênero também. Né? É fundamental que a gente respeite os direitos humanos desse país, sobretudo nesse momento de intolerância que vivemos. Ana, você pediu para mim voltar, porque eu falei rapidamente a respeito da declaração do presidente da República, a respeito da visão que ele tem da mulher. Eu disse que ele tem uma visão da mulher dos anos 40 do século passado.
Na verdade, ele ecoou aí para uma parcela da população brasileira que para essa parcela isso é aceitável, né? Quer dizer, existe uma parcela conservadora da população brasileira que acredita e da maneira como ele disse, pode ter sido entendido também por uma grande parcela de mulheres de que ela é o pilar daquela família, entendeu? Assim, as mulheres que têm um nível socioeducacional mais alto já, claro, se ofenderam, né? Entenderam de uma outra forma, mas para uma grande parcela ficou como, vamos dizer, entre aspas, um elogio: eu sou o pilar da família. Então, que vamos continuar assim, eu sendo esse pilar, que a família se apoia em mim, porém, eu sempre no meu cantinho, né? Mas, quer dizer, então, assim, não é uma coisa tão assim, é um descolado da realidade, o presidente não entende, não sei, eu acho que ele entende mais do que a gente está pensando. Eu acho que, às vezes, a gente fica em umas discussões que são mais no universo de um grupo de mulheres, que não quer dizer respeito a todas as mulheres brasileiras.
Importante esse destaque seu. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Media.
Fogueira sabe o que é ser cartão. Eu sou pau pra toda
a Rita Lee com Pagu, Patrícia Galvão, militante comunista, uma das precursoras do feminismo brasileiro, né? Muito bem. E mulher do Oswald de Andrade. A relação entre sexos ainda melhorou. Hoje as mulheres mais jovens, aí, inspirado pela Rita Lee, as mulheres mais jovens exigem uma relação diferente?
Isso a gente tem que analisar com um pouco mais de calma.
Contextualizar
porque,
isso.
Não, porque você tem que avaliar que segmento da sociedade que você está analisando. Se você for tratar de uma mulher que está na universidade, de uma mulher que tem mais acesso a informações, não é? Ela até trata, já tem o seu olhar pelo seu próprio corpo, não é? Como algo que é dela e que as pessoas não podem estar interferindo nisso. Você tem vários coletivos hoje na internet, que é muito interessante, a gente está vendo esse tipo de movimentação, né? Onde esse esclarecimento, ele tem proliferado de uma maneira bem significativa. Entretanto, você tem mulheres ainda que são tratadas como princesas e algumas mães que querem que as filhas sejam princesas, que é o mais grave, que é aquilo que nós falamos, que historicamente elas vão construindo, né? Então, nós estamos vivendo um mundo de crise. E quando você tem a crise, você percebe essa onda conservadora atingindo, inclusive, essas meninas, onde algumas estão falando nas redes sociais de se preservar para casamento, que o casamento... Algo que a gente fica até assim, nossa, o que está acontecendo com o mundo, né? Mas elas estão falando sobre isso, né? E algumas ainda que são mais do interior e de outras regiões que você não tem tanto acesso à comunicação, vamos colocar assim, aí você tem outro quadro onde elas são mais conservadoras ainda.
Eu quero ver a tua visão, Cláudia.
Bem, eu acho que até aproveitando um pouco as perspectivas da Rosana, a gente precisa entender que todas as vezes em que a sociedade experimenta um retrocesso trazido por uma onda conservadora, a primeira zona afetada diz respeito aos direitos que as mulheres conquistaram. E elas são as primeiras a serem impactadas por essa onda conservadora e passam a se espelhar nos reflexos desse conservadorismo, expressando um comportamento a atender essas demandas sociais. E quem resiste a essa onda conservadora fica numa espécie de dilema a atender às suas convicções e, ao mesmo tempo, ao se confrontar com essa onda conservadora que vem da sociedade. Então, esse retrocesso é extremamente complicado, porque ele acaba gerando uma posição esquizofrênica e conflitante, em que, por vezes, você conquistou a sua autonomia financeira, as suas convicções libertárias quanto ao seu corpo, aos seus relacionamentos, mas a onda conservadora está aqui dizendo que você, que obteve essas conquistas, está errada e que pode ser marginalizada por crer e defender o seu posicionamento. Ou seja, quando a mulher ela defende a sua autonomia financeira, as suas convicções em relação ao corpo, ela acaba se tornando uma mulher à margem do que determina essa sociedade, essa ordem mais normativa e conservadora. Então, a gente precisa entender isso para que a gente não parta e não comece a estigmatizar essas mulheres que conseguiram essas conquistas tão árduas e que agora se veem no xeque-mate de estar nessa onda conservadora também.
Voltando à relação entre os sexos, Maíra, eu tenho amigas assim que são feministas assim radicais. E eu me lembro rapidamente de três. E as três escolheram afetivamente se relacionar com homens conservadores. E todas as discussões que a gente tem a respeito do assunto, e até da sociedade em geral, eu sempre toco nesse assunto. Então, elas dizem, olha, a gente tem que separar o econômico do espiritual, do sentimental. E aí, essa contradição da mulher vanguardista, que compreende que tem que viver um novo momento, exige respeito, e no âmbito pessoal, ela faz uma escolha digamos, em relação ao homem reacionário. Como é explicar isso, né?
Bom, já especificamente das mulheres que fizeram essa escolha, não, acho que sem falar com elas, sem dar voz para elas, para que elas nos digam, até se acham que são conservadores ou não, né? Como responder isso? Não tem como dizer assim em relação a um caso específico. Mas procurando...
Saindo do específico para o geral.
Saindo do específico para o geral e pegando um pouco do que a Rosana e a Cláudia colocaram. Eu acho que a gente ainda está vivendo uma acomodação das transformações que a gente passou nos anos 60 e 70. Então, eu particularmente sequer vejo retrocesso dessa maneira. Não tem passo atrás, não tem como. De repente dizer, olha, não tem mais divórcio, virgindade é legalmente protegida, porque a virgindade era legalmente protegida como parte do pátrio poder no Código Penal até 2005, é tudo ainda recente, mas isso eu não vejo como retroceder, espero não voltar daqui um ano e falar, gente, mudou o Código Civil, a coisa está alterada. Mas esses pensamentos todos, as pessoas ainda estão parando para pensar. A gente ainda é primeira geração de filhos depois do divórcio, da legislação do divórcio. Então, acho que dá ainda essa sensação para quem já se convenceu de mudança de valores, olha quem não se convenceu e fala, mas como que essa pessoa não concorda comigo? Porque o nosso tempo de vida ele é muito inferior ao das mudanças, dá essa sensação de que não muda. Uhum. Talvez eu seja excessivamente otimista hoje, mas acho que tem que ter um pouco esse olhar.
Antes de Ana Rogers, eu vou para uma pergunta, Cléo.
Eu sou o Lucas e eu quero saber por que que a gente comemora o Dia da Mulher, sendo que no resto do ano todo essa coisa hipócrita e as pessoas continuam oprimindo elas.
Muito bem, acrescento, boa pergunta do Lucas, né? E aí acrescento mais, segundo o mapa da violência, em 2015, 4.732 mulheres foram assassinadas, apesar da Lei Maria da Penha, da Lei do Feminicídio. Quero começar com você, Maíra.
Bom, Joel, acho que o primeiro ponto é a gente procurar sempre compreender que o fato da gente ter uma proibição na lei não impede ninguém de fazer coisa alguma, uhum. né? Inclusive porque a lei penal, como é o caso da lei do feminicídio, a gente só pode aplicar quando ela é violada. Uhum. Então a gente fala, poxa, mas apesar da lei do feminicídio, as mulheres continuam sendo mortas? Sim, porque a lei ela está agindo só na consequência, ela não age na causa. Uhum. O Brasil é um país que ele é violento com todo mundo. Eu costumo dizer que violência e discriminação no Brasil é super democrático, tem para vários setores. Uhum. Mulheres somos uma dessas minorias. Então, a gente está agora começando a olhar para essas questões, tudo é muito recente, eu acho tudo muito recente, mas respondendo ao que o Lucas colocou. Poxa, por que que a gente comemora? A gente comemora para memorar junto, para lembrar que foi necessário colocar um dia para dizer, olha, existe aqui uma minoria política formada pelas mulheres, formada por 50% da população mundial, e ainda assim somos minoria política. Mas, Lucas, concordo com você, a gente precisa olhar o resto do ano o que está acontecendo. Não dá para falar mês de março, mês das mulheres, transformar em uma data comemorativa como as outras que foram inventadas comercialmente, como o dia dos namorados, dos pais, das mães, dia das mulheres, não tem nada a ver com isso.
Muito bem, eu me lembro de um amigo, conversando ontem com ele no telefone, ele falou assim, eu vou comprar umas rosas para minha mulher. Mas e aí depois ele reclamou da relação dele, ele falou, não, mas tudo isso eu falo amanhã. Hoje é dia de dar as flores e amanhã é de volta. Mas eu queria ver você, Cláudia. Não seria hipócrita nesse sentido comemorar o dia?
Realmente, eu acho que voltando ao ponto inicial do programa, o 8 de março, ele é necessário para marcar realmente e avaliar as nossas conquistas e os nossos retrocessos. E até voltando um pouco na fala da Maíra, sobre a avaliação desses retrocessos, eu concordo com você, Maíra, realmente. Eu acho que as conquistas que foram obtidas por nós mulheres, e eu vou fazer um recorte de raça, pelas mulheres negras, ao longo desse processo de mais ou menos duas décadas, são direitos que, independente do contexto em que nós estejamos agora, concordo, Maíra, realmente, apesar da onda conservacionista, eu penso que nós estamos num ponto em que essas conquistas que nós logramos, elas são irrefreáveis, elas são irreversíveis e elas são imutáveis, porque a gente já aprendeu e gostou de conquistar isso. Eu acho que nos trouxe um empoderamento que já nos faz nos sentirmos desconfortáveis a pensar que poderíamos voltar a algo diferente disso e que nos trouxesse essas perdas.
Esse processo de empoderamento da mulher, da jovem negra da periferia, você já começou? Já foi desencadeado?
Já foi desencadeado. A gente pode até dar alguns exemplos sobre a reafirmação da identidade que recomeça, que tem início pela construção da autoestima que se reafirma no uso do cabelo natural, o Manifesto Crespo. Não é? Se a gente for pensar há 20, 25 anos, em que, quer dizer, a vida toda em que se negou, em que se invisibilizou a negritude, agora as pessoas, as mulheres negras dizem, eu sou negra, eu quero ser negra, resgatando essa questão identitária pelas apropriações culturais inerentes à própria cultura negra, o uso do seu cabelo natural crespo, o uso do turbante, a questão das roupas, da vestimenta, não é? Então, é apropriação desse espaço, de estar se apropriando desse espaço, a partir da sua construção e reconhecimento identitário.
Isso é muito importante.
Importantíssimo.
Quando você avalia um acontecimento, a gente tem que reparar as permanências e as transformações. Uhum. Então, o que está sendo colocado aqui é que, às vezes, a longa duração ela é introjetada no nosso comportamento cotidiano. Uhum. E por isso que a gente tem a sensação, né, que esse retrocesso vai fazer com que você perca determinadas conquistas. Uhum. Mas não, porque está em processo, né, a transformação está aí, independente de você, né, manter a permanência. Então, essa permanência é o que te faz, na construção cultural, ainda sentir, às vezes, que você é culpada por ter sido agredida, por usar a roupa X ou Y, ou por você ter uma ascensão dentro de uma determinada empresa no seu trabalho, mas você não vai além daquilo porque eu vou ter que sair para jantares, eu vou ter que ter um outro tipo de vida. Então, muitas vezes, eu nem vou prestar o concurso. O concurso está aberto para a mulher prestar, mas muitas vezes ela não presta por causa dessa permanência, porque a vida que ela vai ter ainda é muito do universo masculino. Por isso que nós temos gradativamente ainda, né, algo muito assim em pontos pontuais, pequenos, né, o avanço no campo da política, no, né, nas direções de cargos de empresas e assim por diante.
Para se dar um exemplo, no Congresso Nacional só 10%.
Exatamente.
As mulheres estão representadas, embora não sejam a maioria da população brasileira, 54%.
Exatamente.
Um dos percentuais menores do mundo no parlamento é do Brasil, menor que muitos países muçulmanos que a gente adora criticar.
Exatamente, por causa da permanência. Então, ela não sente que é o lugar, não é o espaço, é dela.
Muito, né? Bem. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Thank you.
Muito bem, Vinícius e Toquinho, Morena Flor. Quando nasci um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia, que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens. Fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz, vai ao meu mil avô. Mas ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Com licença poética, um poema de Adélia Prado. Ana Rogers.
Eu queria retomar, a gente estava conversando aqui antes do intervalo, queria fazer uma pergunta para as nossas convidadas. Como elas veem esse cenário de que muitas mulheres jovens, e isso eu percebo muito nas redes sociais, são extremamente, que aí são mulheres que já vieram depois dessa Constituição e já de carona nessas conquistas todas, então elas deveriam ao menos ter uma visão um pouquinho mais... conservadora, mas como vocês explicam que haja tantas jovens conservadoras no nosso país neste momento? Eu vejo pelas redes sociais os comentários, até muitas mulheres machistas, né? Muito julgamento da outra, falta de empatia com outras mulheres, não se coloca no lugar. Como vocês veem esse cenário? Não estou querendo ser pessimista, mas é uma realidade.
É uma realidade, isso a gente vê em pesquisas. Eu lembro de uma pesquisa relativamente recente do Instituto Avon, acho que é de 2014, salvo engano, que era justamente com um público jovem, de 16 a 24 anos, e sem distinção de gênero dentro dos entrevistados, e vieram respostas nesse sentido que você está falando, Ana, de mulheres têm muitos parceiros não devem ser respeitadas, mulher que mostra muito o corpo não deve ser respeitada, enfim, algo muito bem nessa linha. Eu acho que, por vezes, falta para essas meninas conhecer do que se fala quando se fala de feminismo, porque quando as leio ou vejo falar, eu percebo muito desconhecimento, de pensar que se está falando de uma coisa e de outra, até porque quando a gente fala em feminismo, que é a liberdade de cada uma ser o que é, se ela quiser ser princesa, que muitas vezes vem isso, né, Rosana? Ah, qual que é o seu problema com a escola de princesa? A feminista não pode escolher? Pode.
Ela
acho
pode
temerário.
Pode ser
o que ela quiser. Acho temerário até para risco pessoal ser princesa por conta de todo o histórico, mas você quer ser isso? É o que você prefere fazer? Tá ótimo, mas saiba que você tem outras escolhas. E principalmente respeitar as escolhas das outras. Respeitar a escolha da que decidiu ser princesa, que decidiu ser dona de casa, a que decidiu ser muçulmana, que decidiu ser presidente, motorista de caminhão, que não faça diferença a anatomia sexual com a pessoa nasceu, que não condicione comportamento e que biologia não seja destino. Eu acho que é saber isso. Falta conhecer.
As razões. A pergunta da Ana me estimula a acrescentar algo, Cláudia. Por que esse fenômeno acontece, já que existem dezenas de coletivos femininos discutindo, colocando a condição da mulher, mostrando o que é necessário para que a mulher se liberte desse jugo da dominação masculina?
Então, Joel, eu acho que a gente precisa pensar na perspectiva do quanto o patriarcado ele foi eficaz e tem sido ainda na construção dessas dinâmicas sociais, até hoje. E, por outro lado, né, o quanto essa cultura patriarcal ainda ela constrói essa sociedade, esses entendimentos conservadores. Mas, o que é importante a gente dizer é que, em relação a essas meninas, quando a Maíra fala que elas falam sem ter conhecimento do que estão falando. E eu discutia isso ontem com algumas mulheres jovens. A importância de você conhecer o discurso, interpretar e de qualificar o seu discurso através do conhecimento. Esse empoderamento que a gente fala, para que haja, digamos, uma reflexão crítica a respeito dessa situação ou desse discurso que se reverbera, ele é importante a partir do olhar e da análise do seu espaço e dessa realidade e da compreensão da realidade do outro, permeada pela ótica do respeito, não é? E, ao mesmo tempo, o patriarcado ele tem muito medo e o ponto de fragilidade do patriarcado é compreender, fazer com que nós mulheres identifiquemos que a grande força que nos une é a grande sororidade, que é mais forte do que a solidariedade. É a sororidade que nós temos, que é algo que, quando nós nos unimos em almas, em conexões humanas mesmo, nas nossos propósitos, a gente tem uma força capaz de transformar e de quebrar qualquer tipo de paradigma, porque a gente avança, não é? E a gente muda. E as grandes mudanças e as grandes conquistas que foram obtidas pelas mulheres ao longo da história, elas se deram justamente quando as mulheres quebraram essa casca, não é? Essa grande muralha do patriarcado e se empoderaram através desse sentimento enorme e muito forte que é a sua sororidade.
Perfeito. É, dentro dessa análise, né, que está sendo colocada aqui, muito bem colocada, nós não podemos esquecer que o discurso constrói comportamentos, imagens constroem comportamentos. E aí nós temos um discurso, não é, extremamente forte hoje em dia nas redes sociais, nas mídias todas, mesmo que você coloque a mídia alternativa, não é, aonde nós estamos criando e percebendo as tensões entre isto que nós estamos falando do empoderamento, dos avanços que nós tivemos e os retrocessos e as crises históricas que nós estamos vivendo. Então, o discurso é fundamental. Através dele, né, discursos médicos no século XIX, a biologização da mulher e do homem, separando em duas categorias, homem e mulher, esquecendo as múltiplas sexualidades, não falando sobre elas, né, o discurso que este é o seu lugar, aquele é o outro. Por isso que quando a fala que foi colocada, que não foi aleatória, de às vezes um chefe de Estado falar, né, e fazer uma referência, né, sobre o lar, né, o discurso da rainha do lar, isso foi colocado para as mulheres no 19, depois pós a Primeira Guerra, pós a Segunda Guerra, porque ela tinha que voltar. No 19 ela está em greve, em manifestação, a gente não pode esquecer isso. Início do século também você está em manifestação, nós nunca podemos esquecer de trazer à luz e dar a voz às anarquistas, às socialistas, às mulheres das fábricas, às quituteiras, às lavadeiras, não é, às bordadeiras, não é, que faziam manifestações extremamente significativas. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho, através do discurso, que é literatura, textos nas épocas, depois rádio, televisão, e aí vai hoje até a internet, mostrando, né, uma outra realidade para que ela retorne, sinta-se, né, a rainha, não é? A rainha, porque ela já estava extremamente empoderada naquele momento, ela estava em processo de... Então, eu tive que, né, criar um discurso fortíssimo. E aí, para a gente, né, fechar esse raciocínio, o discurso médico. Isso é um discurso higienista, o discurso que vai fazer um tripé, gênero, raça, etnia e classe social. Isso a gente tem que trabalhar, quem discute gênero, sempre nesse tripé.
Falando no discurso médico, só foi no século XIX que a mulher pôde ingressar na faculdade e fazer medicina, né? Antes era uma carreira exclusiva dos homens.
Uma, né, ou outra, né, despontam dentro da história, mas muitas tinham até que assinar enquanto homens, ou estudar, ou colocar como se fosse homem, ou até se vestir. Mas esses discursos, eles trazem o que? As diferenças entre, né, as mulheres e os homens, e entre as mulheres e entre os homens. Depois, falando que raças, existem raças inferiores e superiores. Onde que existe isso?
Um absurdo.
Mas falavam isso. E, pior, classes, como classes perigosas. Quem são as classes perigosas?
Os suspeitos de sempre.
Os suspeitos de sempre. Quem não tem o empoderamento econômico. E nessa escala você coloca, né? Então, negros, olha só, mulher negra que está abaixo ainda de todos, pobre da periferia, então é perigosa, olha só, indesejável. E a gente precisa mudar isso.
Rosana, vamos voltar nessa questão do discurso. Depois do nosso intervalo, a gente volta dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida, se super modernizar. Ela só sangue escondida, que pra ninguém reparar. Eu contigo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som.
Muito bem, tá aí, Chico Buarque, e todas são unânimes, o Chico é uma unanimidade.
É Deus, olha, muito como bem. Dizer em contrário.
A gente vai para uma pergunta e volta rapidinho.
Meu nome é Daniela e eu gostaria de saber o que o Dia Internacional da Mulher pode ajudar para o resto do ano.
Ou seja, não ficar só naquele dia. Uhum. Vamos homenagear aquele exemplo que eu dei do meu amigo. Hoje é dia de uma florzinha, de um beijinho e tal, de um namoro. Amanhã a gente volta a se aprofundar na relação e volta à mesmice de sempre, né?
É continuar falando a respeito, é continuar observando no dia a dia o que a gente faz. A Ana tinha dito no primeiro bloco o quanto tem de mulheres que ainda são machistas. E por vezes isso até é colocado como uma justificativa para que não se combata o machismo, porque diz, mas as mulheres são as primeiras a serem machistas. Como se dissesse, então deixa quieto, porque mulher mesmo é machista. Gente, todo mundo é socializado em uma estrutura de assimetria de gênero. Então homens e mulheres aprendem isso. E essa desconstrução, esse aprendizado de ver diferente é no todo dia. Então 8 de março, ótimo, usemos para falar sobre isso, mas vamos lembrar em todos os outros dias do ano.
Olha, a gente conversava no intervalo e me ocorreu fazer uma pergunta para vocês que eu considero crucial para o movimento feminista brasileiro e mundial. Nos anos 60, o movimento hippie, que veio na esteira das grandes transformações, né, da sociedade, ele acabou sendo incorporado pelo sistema capitalista. Os hippies vieram, os grandes vendedores de marcas de jeans, enfim. Há esse perigo com o movimento feminista? Ele virar um produto?
Eu acho que ao mesmo tempo é um perigo, mas que talvez a gente possa saber jogar esse jogo. Eu tenho um pouco essa visão de que o feminismo está começando a ser algo vendável, sim, por uma razão numérica, gente. Como eu tinha dito no bloco anterior, nós somos 50% da população mundial. Então, de repente, desprezar tudo isso de força de trabalho e de mercado de consumo, eu acho que começou a ficar algo não desejável. E a gente pode pensar, poxa, mas é um problema que se torne com objeto de consumo e tudo mais. Eu quero colocar uma provocação aqui para a gente pensar. A pílula anticoncepcional, quando foi inventada nos anos 60, eu creio que não foi porque um dia a indústria farmacêutica estava pensando nos direitos reprodutivos das mulheres.
Claro que não.
Né? Um dia levantaram e falaram, tem é importante a mulher ter controle sobre a concepção, não é?
Não.
Perceberam o nicho de mercado e venderam. Isso não impediu que a pílula fosse um dos pilares da Revolução Feminista. Uhum. Então, eu acho que a gente almejar destruir o capitalismo para fazer o movimento feminista, eu acho utópico, né? Minha leitura. Então, será que não é melhor entender as oportunidades que esse jogo permite e saber jogar dentro desse jogo? Talvez seja mais estratégico.
Nós temos aqui alguns pontos a estar problematizando, né? Primeiro, né? É lógico que o sistema, ele observa onde ele vai crescer, né? Se você tem mais mulheres empoderadas, né? Elas compram, né? Então, eu vou... existem até departamentos hoje dentro das empresas com marketing especializado para mulheres. Uhum. né? Porque eles querem levar essa mulher a comprar. Agora,
é consumir.
A consumir. Agora, consumir, todo mundo consome. A ser consumista, pior ainda. Uhum. Não é? Aí que está o ponto. E para que eu faça isso, eu tenho que entender alguns comportamentos femininos. Então, olha que estratégias que eles acabam utilizando para o sistema se manter. Ao mesmo tempo que você tem isso, você tem os movimentos se fortalecendo, a gente não pode negar isso, porque mais pessoas estão tendo informações, acesso ao que foi o movimento feminista, mesmo que você esteja numa outra onda, primeira, segunda, terceira onda, mas ele está em transformação e mais pessoas estão tendo acesso e estão aderindo cada uma da sua forma. Agora, um terceiro ponto é que isto pode se tornar os novos movimentos sociais diluidores dos tradicionais movimentos sociais. E quando esses novos movimentos sociais surgem, eles vêm das redes sociais para a rua, da rua para as redes sociais. E eles não têm a prática que nós tínhamos dos anos 60, dos anos 80, 70, 80, principalmente. Nós sempre falamos dos anos 60, mas os 80, anos 80, foi muito importante. Porque você teve uma liberação...
Foi importante para você criar uma visão crítica da realidade.
Você teve uma liberação sexual, quando chega nos 80, tem o AIDS. E aí?
É verdade.
Nós não podemos
esquecer isso. Como que a gente faz com isso?
Como é que nós fazemos isso? E o meu corpo?
Muito bem. Você acredita ser importante ter uma visão plural da realidade? O Le Monde Diplomatique Brasil não só informa o leitor, mas contribui também na construção de uma visão crítica da sociedade. No mês de março, o jornal tem como matéria de capa o desmonte do Estado e os direitos sociais. Leia e assine Le Monde Diplomatique Brasil, nas principais bancas aí do país. Se você não lê, eu recomendo. Cláudio, eu queria ver você, ouvir você. Há perigo do feminino se tornar um produto? Aquele produto que as mulheres vão consumindo, 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 e de repente não tem uma visão crítica da realidade. Eu sou feminista, mas eu comprei aquele jeans, eu comprei aquele batom, aquele rímel e tal, mas... Estão consumindo, mas não tem uma visão de que há essas contradições que existem na sociedade brasileira. Somos um país profundamente injusto, sim, as mulheres ganham menos que os homens, fazendo o mesmo trabalho.
Exato. E a gente também precisa pensar o seguinte, Joel, e aqui as minhas companheiras de mesa. A nossa sociedade, ela se estrutura em dois pilares. Não é? Ela tem elementos estruturais e estruturantes que são o machismo e o racismo. Então, o feminismo ele será sempre importante para discutir essa dicotomia tão perversa que reproduz essas desigualdades e colocam as mulheres num espaço de subalternidade. Então, ele vai ser sempre importante para que a gente possa, voltando à discussão do bloco anterior, pensando nas jovens que estão fazendo um ativismo através das redes sociais, em qualificar o nosso discurso. Qualificar o nosso discurso para que a gente possa ter uma percepção e uma intervenção crítico-reflexiva na realidade em que a gente vive, não é? E, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar e problematizar também as seguintes situações. Que esse feminismo, hoje, ele é diferente do feminismo da época dos 60. A gente tem um feminismo hoje plural, até porque nós temos um guarda-chuva com hastes de especificidades de mulheres diversas. E hoje a gente não fala apenas do feminismo pensando numa questão de gênero. A gente fala de feminismo agregando a gênero às questões étnico-raciais. A gente fala do feminismo pensando nas questões de identidade de gênero, não é? Também a gente já está falando de transfeminismo, das mulheres trans e travestis, que a gente precisa pensar nesse processo, que se reconhecem como mulheres por identidade. Então, a gente não pode estar pensando numa perspectiva apenas do meu olhar. Daí essa questão de não fragmentar ou diluir movimentos. A gente precisa respeitar a especificidade de cada um desses movimentos, mas ter uma ótica e uma atitude de construção, de diálogo para compartilhar essas pautas de maneira a nos reconhecer nessa diversidade intensa que nos torna comuns enquanto mulheres.
Muito bem. Olha, o tempo passou rapidamente. Foi um grande prazer recebê-las. E eu queria fechar com as suas considerações finais. É realmente, é motivo de se lamentar, viu, Cléo? A palavra dessas três mulheres foram muito importantes na discussão da questão feminina. E a gente vai continuar ao longo dos meses ouvindo outras personagens que compõem esse universo feminino. Eu queria terminar com uma pergunta simples. Vocês falaram, a Ana falou, a Maíra também, de uma onda conservadora. De que maneira essa onda conservadora impactou no universo feminino, nas questões da mulher? E quando a mulher vai poder se libertar desse jugo, dessa sociedade, onde a mulher oprime, a mulher estranha a mulher? Hoje a gente vê posições distintas em relação às mulheres. Mulheres defendendo completamente coisas completamente diferentes. E aí a gente não coloca na perspectiva da... Elas todas têm o direito de manifestar sua opinião. Mas a gente percebe que há uma certa indução disso, né? Não sei se é os veículos de comunicação. O que acontece que há um jogo de colocar a mulher contra a mulher? Se vocês concordam com isso e de que maneira essa onda, o movimento universal das mulheres podem se contrapor a essa onda conservadora. Começo com você, Ana.
Bom, é a tal história do dividir para reinar, né? Quer dizer, divide-se, cria-se essa falta de empatia entre esses grupos e aí tem-se um espaço para esse conservadorismo que tem chegado aí. Mas é como todas as nossas convidadas já falaram no começo, né? Tem que ser um pouquinho mais otimista e acreditar que o que foi conquistado a gente tem que continuar lutando e que vai permanecer e, claro, evoluir para mais conquistas.
Muito bem, Maíra.
Eu acho que essa onda conservadora que é, enfim, unânime, todos reconhecem, o que eu acho que tem impactado não é só para mulheres, mas em todas as causas em que ela atinge, é que o fenômeno das redes sociais deu mais voz para essas pessoas, se deu para nós também, deu para as pessoas conservadoras, que deixaram de se sentir sozinhas e hoje ninguém tem vergonha de dizer que é machista, que é racista, que é conservadora. As pessoas têm se sentido mais legitimadas a falar, a meu ver, absurdos. Então, acho que é o momento da gente continuar debatendo, fazer o que a gente está fazendo aqui.
Cláudia, rapidamente, obrigado pela sua participação novamente. Obrigada. Foi um grande prazer em ver.
Obrigada, obrigada. Eu acho que, continuando nessa mesma linha da Maíra, a gente pensa o seguinte, eu acho que nós temos também episódios de naturalização de discursos de ódio. A gente precisa entender que essa repetição de discursos, esse conjunto de discursos, ele pode construir ideologias. Então, nós estamos numa fase em que é importante, cada vez mais, nós sairmos do discurso, partirmos para a ação, para que a gente possa intervir nesses espaços e construir novas óticas de discursos que tragam aí, através de maneira respeitosa, novos olhares, não é?
Obrigado.
E transformações também.
Rosana.
Todo momento da história, quando você tem o opositor, não é? Você tem o opressor, o oprimido vai se organizar e vai novamente lutar. Então, é um momento de crise. E eu acredito que com a informação do jeito que está sendo nas redes sociais, como falamos aqui, esses diversos coletivos vão repensar e vão se organizar contra esse discurso que está querendo com que as conquistas sociais sejam paralisadas ou que até não aconteçam.
Muito bem, o Observatório Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença de Rosana Schwartz, doutora em História pela PUC de São Paulo, a Cláudia Patrícia Luna, presidente da Elas e Ela, Elas por Elas, e a Maíra Cardoso Zapater, doutoranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meyer. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues, com a colaboração de Benedito Oliveira. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 130 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página do Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nossa página no YouTube, observatório3setor.com.br, e também pelo Instagram, observatório3setor.com.br. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor. dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.